Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.
Professora Maiana Zatz, hoje a gente conversa sobre uma pesquisa inédita que transformou o Zika num benfeitor. Como é que foi isso, professora?
Então, o vírus da Zika chamou a atenção do mundo quando se descobriu que ele era responsável pelo nascimento de crianças com microcefalia e outras malformações associadas, que foi chamado da síndrome da Zika congênita. Então, milhares de bebês cujas mães foram infectadas pelo Zika vírus durante a gestação nasceram com essa síndrome. Mas chamou-nos a atenção também que a maioria das mães infectadas tinham bebês normais. Por que só alguns eram afetados e outros não? Então, para tentar descobrir, nós geramos células-tronco neuroprogenitoras. São células que dão origem aos neurônios de três pares de gêmeos dizigóticos, gêmeos não idênticos, onde um era afetado e o outro não. E descobrimos que para desenvolver a síndrome da Zika congênita, o bebê tinha que ter genes de suscetibilidade, genes de risco. E essa pesquisa foi publicada recentemente na Nature Communication. Mas como é que surgiu a ideia de estudar os efeitos do Zika vírus em câncer? Então, a nossa pesquisa mostrou também que o Zika vírus destruía preferencialmente células neuroprogenitoras, células que vão dar origem aos neurônios. E isso ocorre numa fase fetal, quando essas células estão se dividindo muito. Então, enquanto a gente estava envolvido em entender melhor por que, que o Zika vírus gosta dessas células, me chamou a atenção que cientistas envolvidos em pesquisas com câncer estavam estudando os efeitos oncolíticos, os efeitos destruidores de diferentes vírus em tumores, inclusive Zika. E como no centro do genoma o professor Keiichi Okamoto vem desenvolvendo uma pesquisa muito importante em câncer, eu fui perguntar para ele se nós não poderíamos testar os efeitos do Zika vírus nas linhagens de câncer que ele estava investigando. E topou imediatamente. Então, juntamos nossa expertise com o Zika vírus e as células neuroprogenitoras, o grupo dele em câncer e um grupo do Butantan, que era expert em virologia do Zika vírus. Então, foi uma parceria fantástica. E como é que foi desenvolvida a pesquisa? Em primeiro lugar, nós queríamos saber qual era o efeito do Zika vírus quando em contato com linhagens de tumores in vitro, no laboratório. Então, foram infectadas 6 linhagens de diferentes tumores, 3 de origem neuronal e 3 de diferentes origens, câncer de mama, de colo de intestino e de próstata. E os primeiros resultados nos deixaram empolgados, porque o Zika vírus infectava e destruía rapidamente as linhagens de tumores de origem neuronal, mas não os outros tumores, como de mama ou próstata. Isso explicava por que o Zika vírus pode permanecer até 9 meses no sêmen em um convívio aparentemente pacífico.
Então, quais são os próximos passos, professora?
Como vimos que o vírus destruía as linhagens de tumores com origem neuronal, esses tumores foram injetados em camundongos nude. Esses são camundongos que não têm sistema imune e, por isso, não rejeitam as células humanas. E esses camundongos com tumores não sobrevivem mais do que 2 semanas. Então, depois de estabelecido o tumor, esses camundongos foram injetados com o Zika vírus. E tínhamos também um grupo controle de camundongos que foram injetados com o Zika vírus que não tinham tumor. Quais foram os resultados? Bom, os resultados deixaram super entusiasmados. Na grande maioria dos casos, os tumores regrediram ou desapareceram por completo. Em alguns casos, também observamos o desaparecimento de metástases. E os melhores resultados foram obtidos com os tumores de origem neuronal embrionária, que mais se pareciam com as células neuroprogenitoras dos bebês que desenvolvem a síndrome da Zika congênita. E o mais surpreendente foi comparar os 3 grupos. Então, camundongos que tinham tumor só morriam antes de 2 semanas. Aqueles injetados só com Zika também morreram em cerca de 2 semanas. Mas o terceiro grupo, com tumor e injetado com vírus, sobreviveu quase 3 meses. Então, esse trabalho acaba de ser publicado na revista Cancer Research. E agora, quais são os próximos passos? Bom, nós estamos super empolgados e esperamos poder testar em breve essa estratégia em pacientes. E há males que vêm para o bem, porque o fato de termos tido essa epidemia de infecção pelo Zika vírus mostrou que cerca de 80% das pessoas infectadas, pessoas adultas, pelo Zika vírus não têm sintoma nenhum, que é uma informação muito importante em relação à segurança. Então, o nosso obstáculo agora é poder cultivar o vírus em condições laboratoriais que permitam seu uso terapêutico. Mas nós já estamos estabelecendo uma parceria com o Instituto Butantan para isso. E se a gente conseguir destruir tumores cerebrais, isso não terá preço.
Essa foi a professora Maiana Zatz, que conversou comigo, Denis Pacheco, para a Rádio USP.
Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.